declaro cassado perante esse conselho o mandato do deputado Renato Freitas, com recurso necessário e obrigatório à Comissão de Constituição e Justiça.
Na sequência, o deputado Renato Freitas foi a plenário e usou a tribuna para se defender, afirmando mais uma vez que passa por um processo de perseguição política e que vai recorrer dessa cassação no Conselho de Ética.
Essa casa de leis, de vários casos de corrupção, de ilegalidade, de crime, nunca, essa palavra tem força, nunca cassou ninguém. E eu, coincidentemente, que denunciei a corrupção, fui cassado. O Estado, ele arma muitas arapucas na nossa caminhada, mas eles não são deuses. E eu te digo, Deus é mais. E só ele é que pode escrever, de fato, a nossa história. Meninos mimados que se acham deuses não podem reger a nação.
Agora cabe ainda um recurso à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência, esse parecer pedindo a cassação de Renato Freitas será analisado em plenário, ou seja, todos os deputados vão votar pela cassação ou pela manutenção do mandato do deputado petista. Só aí então, com essa votação final, é que saberemos se Renato Freitas segue ou não deputado aqui pelo Paraná. E se for cassado, vale lembrar que Renato Freitas ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026.
Eleições 2026 na TMC.
E começaram as sabatinas dos pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. E o primeiro a falar é Alexandre Calil. Quem traz as informações pra gente no Amanhã TMC é o repórter André Rocha.
O primeiro entrevistado da sabatina dos pré-candidatos confirmados aqui de Minas Gerais é Alexandre Calil, do PDT. Ele foi prefeito de Belo Horizonte por duas vezes e nas últimas eleições se candidatou ao governo do estado, mas acabou perdendo em primeiro turno para Romeu Zema. Calil fez críticas à atual gestão do governador Matheus Simões, do PSD, disse que ele não consegue tocar as obras de Minas Gerais e que hoje o estado só é sustentado porque durante muito tempo o STF inclusive suspendeu o pagamento da dívida de Minas. Calil também falou sobre a relação que tem com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afinal de contas algumas pessoas defendem que ele seja o palanque de Lula aqui em Minas Gerais caso a desistência de Pacheco seja realmente confirmada. Vamos ouvir um trecho do que ele disse.
Já era respeitosa antes dele ser presidente da República. Imagina agora que ele é presidente da República, né? A gente que é bem criado por pai e mãe aprende que tem que ter hierarquia. Eu respeito o Lula como vou respeitar o Bolsonaro, como vou respeitar o Caiado, como vou respeitar qualquer presidente da República e como tenho que ser respeitado se Deus me der a condição de ser governador de mim.
E o Supremo Tribunal Federal analisa uma ação de Bolsonaro para anular a condenação do 8 de janeiro. A informação vem de Brasília com o repórter Adrian de Almeida.
O ministro do STF, Nunes Marques, foi sorteado relator do pedido da anulação da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes do 8 de janeiro. A defesa do político argumenta que o caso deveria ser julgado pelo plenário do Supremo e, por isso, pede a anulação do processo. O processo que determinou a prisão de Jair Bolsonaro já transita em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. A revisão criminal é um instrumento usado após o trânsito em julgado da condenação. Esse mecanismo é utilizado para pedir a reavaliação de decisões definitivas em casos que são considerados excepcionais, desde que haja alegação de erro do judiciário. No pedido, a defesa de Bolsonaro ainda pede a anulação da delação premiada do ajudante de ordens Mauro Cid e a absolvição de todos os crimes contra o ex-presidente. Os advogados argumentam no documento que houve erro judiciário e, por isso, buscam reparação. Além disso, que a primeira turma não tem competência para julgar Bolsonaro.
E voltando a falar de pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao Senado Federal pelo Paraná estão passando por uma série de sabatinas na TMC Paraná, que serão exibidas na semana que vem. O repórter Brian Valêncio traz alguns detalhes do que falaram os primeiros sabatinados, a ex-ministra Gleisi Hoffmann, do PT, e o deputado federal Felipe Barros, do PL. Vamos acompanhar.
A TMC Paraná segue realizando as sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado aqui do estado. E a ex-ministra das Relações Institucionais e atualmente deputada federal Gleisi Hoffmann falou sobre a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Ela criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e afirmou que houve um macordão para que Messias fosse rejeitado, proporcional à tentativa de barrar a CPMI do Banco Master. Vamos acompanhar.
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, o projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas.
E quem também participou foi o deputado federal pelo PL, Felipe Barros. Ele falou sobre a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de barrar a promulgação da lei da dosimetria, aquela que basicamente beneficia os envolvidos no ataque aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Essa lei foi vetada pelo presidente Lula. Na sequência, o veto foi derrubado e promulgado pelo Congresso Nacional. Mas antes mesmo de que essa lei pudesse ser aplicada na prática, Moraes, sendo aí questionado por partidos como o PSOL, decidiu barrar o avanço dessa lei até que o plenário julgue de fato se ela é constitucional ou não. Vamos ouvir o que disse então Felipe Barros, ele que inclusive foi líder da oposição no Congresso Nacional.
Mais um abuso cometido pelo ministro Alexandre Moraes. O projeto de lei da dosimetria foi votado pela Câmara, votado pelo Senado Federal, depois foi vetado pelo presidente Lula e nós, na sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores, nós derrubamos o veto do presidente Lula. Então, por uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, ele suspende a aplicação de uma lei aprovada por uma grande maioria de deputados e senadores. Aliás, nós precisamos, inclusive, aprovar a PEC que acaba com decisões monocráticas, né? Porque hoje o que acontece são 11 juízes, cada um com uma cabeça, e que não respeitam o princípio da colegialidade, que é o princípio fundamental da existência do Supremo Tribunal Federal.
A série de sabatinas na TMC Paraná passam a ser exibidas a partir do dia 18 de maio, com 7 dos principais pré-candidatos ao Senado Federal. Além de Gleisi Hoffmann e Felipe Barros, também contaremos com a participação de Deltan Dallagnol, Álvaro Dias, Alexandre Cury, Guto Silva e Cristina Grêmio. Todos esses disputando uma das duas vagas que vão estar em jogo nas eleições de outubro aqui pelo Paraná.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Agora, 4 horas e 27 minutos, você acompanha o programa Amanhã TMC, aqui pela Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe. A posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral acontece hoje e reúne autoridades dos três poderes em Brasília. Quem acompanha o assunto é a repórter Rafaela Soares.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O gesto é tratado como protocolar dentro da corte, ou seja, faz parte do rito institucional convidar ex-presidentes da República para cerimônias desse tipo. Entre os convidados também estão Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, assume a presidência do TSE em um momento de forte polarização política e críticas ao papel do judiciário em decisões políticas.
E ainda falando deste assunto, importante observar aqui que para comparecer à cerimônia, Bolsonaro e Fernando Collor precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. Os dois estão em prisão domiciliar. Bolsonaro foi condenado pelo golpe de 8 de janeiro e o Fernando Collor teve prisão determinada em abril de 2025 pelo STF devido a uma condenação de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionadas ainda à Operação Lava Jato. Ele foi acusado de receber 20 milhões em propinas para viabilizar contratos na BR Distribuidora. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro. Mais de 100 funcionários foram exonerados pela Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro somente nesta segunda-feira. Os cortes fazem parte de uma política de reestruturação do governador em exercício, Ricardo Couto. As informações com a repórter Rebeca Renzi.
O secretário da Casa Civil do Estado exonerou mais de 100 funcionários em uma nova leva de cortes do atual gestão. Desde março, período em que o governador Ricardo Couto entrou em exercício, já foram 1.868 cargos exonerados. Com 55% dos cortes, a Secretaria da Casa Civil foi a mais afetada dessa vez. Foram 64 baixas. Esses cortes fazem parte de uma política de auditoria na gestão das secretarias de Estado e de algumas entidades ligadas à administração estadual, incluindo empresas estatais. Até o gabinete do governador foi atingido. Foram 11 exonerações. Órgãos como o Instituto Estadual do Ambiente e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura também entraram na lista. Dessa vez, os cortes afetaram os chamados cargos intermediários, mostrando que a política de Ricardo Couto está se aprofundando nas reformas. Em contrapartida às exonerações, o governador interino criou a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas. Algumas exonerações, inclusive, foram realocadas para essa pasta.
Em ano de eleição, informação que importa faz toda a diferença. Por isso, nesta terça, Joana Treptow e Felipe Bueno conversam com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, numa entrevista exclusiva para falar sobre os temas que movimentam o Congresso e os próximos desafios da política nacional. Nesta terça, no TMC 360, a partir das 7 da manhã. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo na madrugada desta terça-feira, dia 12 de maio. O Tribunal de Contas da União vai convocar ex-diretores do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde para apurar irregularidades na compra e no recebimento de 10 milhões de doses da vacina Coronavac. A demora na contratação resultou no descarte de quase 8 milhões de doses e em um prejuízo estimado de 261 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. A apuração mostra que o processo de compra começou em fevereiro de 2023, com o objetivo de atender crianças de 3 a 11 anos na campanha de multivacinação prevista para maio e junho. O contrato só foi assinado em setembro do mesmo ano, mais de 7 meses depois. As vacinas só chegaram aos estoques do Ministério da Saúde em outubro. Os ex-dirigentes terão prazo para apresentar defesa sobre as irregularidades. Caso as respostas não convençam, o TCU poderá aplicar sanções como multa, inabilitação temporária e, se configurado dano, estabelecer o ressarcimento dos valores ao erário público. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por hantavírus no país. O caso envolveu um homem de 46 anos, morador da cidade de Carmo do Parnaíba, que tinha histórico de contato com roedores silvestres em uma lavoura. Segundo a pasta, o caso é isolado. A secretaria também reafirmou que a cepa identificada no Brasil não é capaz de ser transmitida entre pessoas e não tem associação com o surto do navio MV Ondius. O caso mineiro é um evento isolado, enquanto o surto no navio envolve a cepa Andes, com 7 casos confirmados pela Organização Mundial da Saúde. Em todo o país, foram confirmados 35 casos e 15 mortes no ano passado. Neste ano, até 27 de abril, o Brasil somava 7 casos confirmados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Agora a gente fala da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria, que provocou reação imediata da oposição. Quem conta os detalhes é a repórter Rafaela Soares, direto de Brasília.
A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da chamada lei da dosimetria, provocou reação imediata entre os nomes cotados para a disputa presidencial de 2026. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão representa um ataque à democracia e criticou o que chamou de interferência do judiciário sobre uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Nas redes sociais, o parlamentar completou e disse que o ministro ultrapassou os limites institucionais ao suspender a norma de forma monocrática. Já o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, classificou a suspensão como uma decisão deplorável e voltou a criticar o que chamou de ativismo judicial. Caiado afirmou que o debate permanente sobre os atos de 8 de janeiro impede o país de avançar e acusou o STF de alimentar a polarização política. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também se pronunciou e voltou a defender o impeachment de ministros da corte. Zema disse que o Senado precisa reagir contra decisões autoritárias. A lei da dosimetria havia sido promulgada pelo Congresso após a derrubada do veto do presidente Lula e previa mudanças no cálculo das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Moraes decidiu suspender essa aplicação até que o plenário do Supremo analise as ações que contestam a constitucionalidade do texto.
E uma nova pesquisa eleitoral no Paraná mostra Sérgio Moro na liderança da disputa pelo governo em todos os cenários de primeiro turno. De Curitiba, as informações com o repórter Ângelo Sfer.
O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira um novo levantamento sobre a corrida para o Palácio Iguaçu, governo do Paraná. No principal cenário, o senador Sérgio Moro do PL lidera com 42,6% das intenções de voto. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece na segunda posição com 19,7%, seguido pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, que soma 16,3%. Já o deputado federal Sandro Alex aparece com 8,6%, enquanto Luiz França, do Missão, e Tony Garcia, do Democracia Cristã, registram 0,8% cada. É a primeira sondagem do Paraná Pesquisas com o nome de Sandro Alex, que foi indicado pelo governador Ratinho Júnior à sucessão no governo estadual. Mesmo assim, Sérgio Moro mantém ainda uma larga vantagem, uma vantagem ainda confortável nessa largada de pré-campanha eleitoral. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, o número de eleitores indecisos ainda é muito alto, chega aos 66%. Isso significa que, a cada 3 entrevistados, 2 responderam que ainda não sabem em quem vão votar em outubro. Essa mesma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que apontou o cenário para o governo do estado, também sondou os eleitores em relação ao Senado Federal. E nesta corrida para o Congresso, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, do MDB, aparece na liderança com 39,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem tecnicamente empatados Deltan Dallagnol, do Novo, Gleisi Hoffmann, do PT, e Felipe Barros, do PL.
Agora a gente fala da desinformação sobre o chamado Projeto de Lei da Misoginia, que cresceu nas redes sociais após a aprovação do texto no Senado. Quem traz os detalhes sobre essa questão é a repórter Rafaela Soares.
Um estudo do Observatório Lupa aponta o crescimento da desinformação nas redes sociais sobre o chamado PL da misoginia, aprovado pelo Senado e que ainda será analisado pela Câmara. O levantamento identificou conteúdos falsos, teorias conspiratórias e o uso de inteligência artificial para distorcer o debate sobre o projeto. A pesquisa monitorou mais de 289 mil postagens no X, o antigo Twitter, além de conteúdos no Facebook, Instagram e Threads entre abril e março. O pico de desinformação ocorreu logo após a aprovação do texto no Senado. Essa proposta define misoginia como práticas de ódio e discriminação contra mulheres e prevê incluir a condição de mulher entre os casos enquadrados na lei do racismo. Segundo esse estudo, uma das principais estratégias foi associar o projeto a situações que não estão previstas no texto, como mensagens dizendo que perguntar sobre TPM poderia levar alguém à prisão ou que a proposta poderia ser usada para perseguir adversários políticos.
Agora a gente fala da multa bilionária, né, aplicada contra a empresa Fast Shop em São Paulo. A Fast Shop foi multada em mais de R$1 bilhão por fraude tributária, a maior sanção já aplicada com base na lei anticorrupção no Brasil. O repórter Ricardo Spárvoli traz os detalhes agora no Amanhã TMC.
Segundo a investigação da Controladoria Geral do Estado, a empresa teria obtido créditos tributários de forma indevida, com acesso a informações sigilosas e até interferência nas investigações. O controlador geral de São Paulo, Rodrigo Fontenelle, explicou para a gente como é que funcionava esse esquema da Fast Shop.
Se utilizaram de um servidor público, né, de carreira, para cometer esses ilícitos, né, esses atos lesivos contra o Estado. Se aproveitando de um aprendizado ou um conhecimento maior que esse servidor tinha e que acabou fornecendo informações ali privilegiadas, o que gerou um dano indevido, como a gente chama, né, ou uma obtenção, melhor dizendo, indevida de créditos tributários, ou seja, né, numa linguagem mais popular, pagou menos imposto do que deveria, né? Então, isso realmente nos chamou a atenção, até mesmo pelo volume, né, das cifras envolvidas.
Esse caso faz parte da chamada Operação Ícaro, que investiga um esquema bilionário dentro da própria Secretaria da Fazenda de São Paulo, envolvendo auditores fiscais e até mesmo empresas privadas. Vale lembrar que, em agosto do ano passado, essa mesma operação prendeu o dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$1 bilhão. Valor esse que, segundo o governo do estado, poderia ser usado para financiar centenas de creches, hospitais ou até mesmo melhorar a segurança pública de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas afirmou que a punição serve como exemplo e que empresas envolvidas em corrupção não vão sair impunes.
Em nota oficial, a Fast Shop afirmou que vai apresentar recurso nas instâncias administrativas cabíveis e, se necessário, também na esfera judicial, por entender que o valor aplicado é desproporcional. O relatório Medo do Crime e Eleições 2026, Os Gatilhos da Insegurança, mostra que mais de 83% dos brasileiros tem medo de serem vítimas de golpes digitais via internet ou celular. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Datafolha. As informações com a repórter Luísa Mutoni.
Ser vítima de golpes digitais é o maior medo dos brasileiros. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, mais de 83% dos brasileiros disse temer sofrer golpes pela internet ou até mesmo pelo celular. E esse medo tem justificativa, porque mais de 15% dos participantes da pesquisa de 16 anos ou mais afirmaram ter sofrido esse tipo de golpe nos últimos 12 meses. Esse índice representa mais de 26 milhões de brasileiros. Quando falamos sobre o medo dos brasileiros, o índice de temer golpes digitais está praticamente empatado com outras notícias que vemos frequentemente nos noticiários, como, por exemplo, ser vítima de um roubo à mão armada, que foi respondido por 82,3% dos participantes, ou até mesmo de morrer durante um assalto, resposta dada por mais de 80% dos participantes. Esse levantamento também mostrou que as maiores vítimas de golpes digitais pertencem às classes A e B e que moram em grandes centros, cidades com mais de 500 mil de habitantes.
Agora a gente fala da friaca no Brasil. Nós temos previsão de temperatura mínima em Curitiba de 5 graus nesta terça-feira. Pois bem, a massa de ar polar derrubou as temperaturas no Paraná e provocou geada, com sensação térmica negativa em cidades do estado. Os detalhes você acompanha na reportagem da Isabela Miranda.
O Paraná teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR. No domingo, o estado já tinha registrado recorde de temperaturas baixas, mas os termômetros caíram ainda mais nesta segunda-feira. Foram as primeiras temperaturas negativas do ano e também as primeiras geadas. Em Curitiba, os termômetros amanheceram com apenas 2,5 graus, segundo o INMET. Cálculos do CIMEPAR apontam também que a sensação térmica chegou a menos 7,5 graus em General Carneiro, município que fica no sul do estado. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, explica como funciona a massa de ar polar que está na região sul do Brasil.
A massa de ar polar é bastante abrangente, ela domina todo o sul do Brasil e também está começando a deixar o tempo mais estável no Mato Grosso do Sul e São Paulo, ou seja, bem extensa, e proporciona mais alguns dias de tempo estável e frio.
A Serra Catarinense teve registro de neve, chuva congelada e termômetros que também chegaram abaixo do 0 grau. O Rio Grande do Sul também teve geada logo no início da manhã desta segunda-feira, com as cidades marcando temperaturas negativas.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você,
para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Agora 4 horas e 47 minutos e a gente fala sobre a investigação da morte de uma adolescente no Rio de Janeiro, que teve uma reviravolta após o resultado do laudo de necropsia e novas oitivas feitas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. A principal suspeita do caso passou a ser a madrasta da vítima, presa temporariamente neste fim de semana. Os detalhes na reportagem de Luísa Rodrigues.
A Polícia Civil prende uma madrasta investigada pela morte de uma adolescente de 12 anos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Bianca Martins da Silva Oliveira foi capturada neste sábado por agente da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o crime aconteceu na última quinta-feira, no Morro do Pau Branco, em Vila Rosali. A mãe de Mirela Venceslau Freire estava trabalhando e Bianca havia saído para uma entrevista de emprego, deixando Mirela e o irmão de 4 anos sozinhos em casa. Ao retornar, Bianca explicou em depoimento que encontrou apenas o menino na residência. Parentes iniciaram buscas e localizaram a adolescente ferida nos fundos do imóvel. Mirela foi levada ao Hospital Municipal de Meriti, mas já chegou sem vida, com múltiplos traumas. Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de invasão da casa e suspeita de violência sexual. No registro da ocorrência, consta ainda que o irmão da vítima teria dito que um tio entrou na residência e o fez dormir. No entanto, após o laudo de necrópsia apontar ausência de sinais de violência sexual, os investigadores identificaram contradições no depoimento da madrasta. Segundo a especializada, Bianca apresentou uma versão incompatível com os elementos apurados. Com base nos indícios reunidos, a justiça autorizou a prisão temporária da investigada e o caso segue sob investigação. Nas redes sociais, o irmão de Bianca, Danilo Martins, afirmou que a irmã não tem envolvimento com o crime e pediu justiça por ela. Segundo ele, Bianca estaria sendo acusada injustamente e informações falsas estariam sendo espalhadas para incriminá-la.
Os primeiros dias de funcionamento do Desenrola 2.0 têm sido marcados por ajustes operacionais e queixas de consumidores sobre dificuldades para concluir as renegociações de dívidas. No início da última semana, após o lançamento oficial do programa, a Federação Brasileira de Bancos informou que o sistema estaria apto a operar. Na sequência, o Ministério da Fazenda confirmou a liberação da plataforma. Desde então, parte dos usuários relata demora no acesso às condições de renegociação e falta de padrão no atendimento entre as instituições financeiras. O secretário de Reformas Econômicas, Regis Dudena, da Fazenda, falou sobre as causas da instabilidade numa entrevista à TMC. Vamos acompanhar esse bate-papo.
Mas eu queria começar essa conversa, secretário, saber se nesses primeiros dias aí já daria para traçar isso obviamente estava nas discussões antes da implementação, mas já dá para traçar um perfil socioeconômico das primeiras pessoas que procuraram o Desenrola nesses primeiros dias.
Eu acho que aqui, como você bem coloca, Felipe, o perfil, na verdade, ele é um perfil da política já, né? Então, o que eu acho que é importante a gente não perder de vista? Quando nós desenhamos esta política, já mirávamos em uma parcela específica da população, que eram aquelas e aqueles que têm renda mensal de até 5 salários mínimos, ou seja, sem renda até 5, e que tivesse dívidas, e essas dívidas tivessem inadimplentes de 91 dias até 2 anos. Então, com isso, de saída, nós já sabíamos qual era o principal público. Aqui a gente tem uma parcela significativa da população e uma parcela que precisava, neste momento, dessa especial atenção do Estado brasileiro, dado que, como temos dito recorrentemente, o problema em si não é o endividamento. O problema é essa parcela da população que, uma vez endividada, se endividou em tais condições que passou a ter um comprometimento da sua renda acima daquilo que ela pode pagar. Então, a nossa preocupação mais imediata era com esta população. Então, já no desenho original, digamos, da política, já mirávamos e miramos, isso está na medida provisória, isso está nos atos normativos que delas se sucederam, pessoas de até 5 salários mínimos que estivessem endividadas e com esse comprometimento de renda que levou a uma inadimplência nesse período, de 91 dias a 2 anos.
Secretário, como está o processo nos últimos dias? Assim que houve o lançamento, havia reclamações de pessoas que estavam tentando, então, acessar o Desenrola e não conseguiam. Como é que está neste momento? Está normalizado? O atendimento, ele de ponta a ponta, ele está funcional? Tem tido uma procura muito grande, por isso alguns usuários ainda vão poder enfrentar algum tipo de problema ou não mais?
Aqui, só para esclarecer, o passo a passo, né? Então, uma medida provisória, quando ela sai, ela é o ato normativo primeiro que dá o fundamento de toda a política. A partir dessa medida provisória, nós temos alguns outros atos. Então, por exemplo, tivemos que ter uma portaria do Ministério da Fazenda junto com o Ministério da Micro e Pequena Empresas, tivemos que ter uma alteração do manual do Fundo Garantidor de Crédito. Isso foi feito tudo um dia depois do outro. Então, saiu a medida provisória, no dia seguinte saíram as outras normativas. Isso do ponto de vista normativo. Então, já no dia seguinte da edição da medida, todas essas questões de regra, normas, foi alterada. O que ainda precisou ser feito? Algumas empresas, algumas instituições financeiras, bancos, já se conectavam ao fundo garantidor, já se conectavam ao FGO. Ocorre que algumas, sobretudo aquelas menores, ainda precisavam acionar a instituição que é a gestora do fundo, que é o Banco do Brasil, baixar lá um API, né, que é aquele programinha que a instituição baixa para ele poder se conectar à própria instituição, para que ela possa identificar a linha de crédito do Desenrola e a partir daí fazer as suas próprias renegociações, suas próprias operações. Então, esse faseamento que durou 2 dias era um faseamento esperado, porque precisávamos dessas etapas. O que pode eventualmente acontecer? Algumas instituições financeiras, alguns pequenos bancos que ainda não se conectaram, ainda não estarem operacionais. Lembrando que, para fazer essa renegociação, a pessoa, o devedor, tem que buscar a instituição onde ela tem crédito, onde ela tem a dívida. Ou seja, essa instituição, este banco, essa instituição financeira, essa financeira, vai ter que se conectar ao FGO para que ela possa fazer a renegociação nas características do Desenrola. Então, isso dito, hoje é possível dizer que a grande maioria das pessoas já tem acesso a linhas de crédito nas suas instituições atrelados a este programa. Isso é, com os descontos da lei, com a possibilidade de um parcelamento que pode chegar a 48 meses e com a taxa de juros fixada na medida provisória. Então, a grande maioria das pessoas já tem acesso, já pode procurar a sua instituição para fazer essa renegociação.
E o relatório aponta crescimento expressivo nas tentativas de ataques cibernéticos no Brasil e alerta para o uso da inteligência artificial por criminosos. Quem traz os detalhes dessa notícia é a repórter Isabela Miranda.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas, mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24, 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então, isso também exige que as empresas elas respondam mais rápido a esse ataque.
O mês de outubro de 2025 foi o mais visado pelos cibercriminosos no país, de acordo com o relatório. Foram 198 bilhões de tentativas de ataques. Neste mesmo período, setores de governo, educação e serviços de energia foram os principais alvos. Ainda no mês de outubro do ano passado, serviços de nuvem passaram por diversas instabilidades que também afetaram atividades cotidianas da população.
E assim nós encerramos esta edição do Amanhã TMC. O programa teve a minha apresentação, Mário Augusto. Se você quiser continuar esta conversa, é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Meu perfil é @marioaugusto.ps. Você pode mandar mensagem por lá, um direct que eu respondo e a gente continua a conversa na rede social. Muito obrigado pela sua companhia até este momento. Para você que acompanhou o programa até agora, para você que estava trabalhando, bom retorno agora para casa, bom descanso, descanso merecido. Eu desejo que o seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Agora você fica com o Start TMC com a Fernanda Câmara e o Rafael Tebas. Uma ótima terça-feira e a gente se encontra amanhã novamente.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Horas em ponto, muito bom dia para você que está conosco aqui no Start TMC, começando bem cedinho nessa madrugada gelada, mas quente de notícia, viu? Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernanda Câmara e muito bom dia pro meu parceiro Rafael Tebas.
Muito bom dia, Fernanda Câmara, muito bom dia para você que tá aí nos acompanhando também em São Paulo, Brasília, em Belo Horizonte, também no Recife, Rio de Janeiro, Curitiba. Mais um dia começando e com muita informação aqui no Start TMC. Você participa com a gente, mande a sua mensagem. 11972211001 é o nosso WhatsApp. 11972211001. E estamos também no YouTube.
Estamos no @TMCNewsBR já esperando a sua mensagem. Tem muito assunto que você pode comentar, que você pode interagir, que você pode e deve participar. 5:01, vamos nessa.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
O caso Banco Master ganha novos capítulos em Brasília e amplia a pressão sobre políticos, investigadores e o Supremo Tribunal Federal. A troca de advogados do senador Ciro Nogueira, os movimentos da Procuradoria-Geral da República e as disputas em torno da lei da dosimetria estão entre os destaques desta terça-feira, 12 de maio de 2026, e tem mais.
Ciro Nogueira, então, troca a defesa no caso Banco Master.
O senador contratou um advogado em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal.
A Procuradoria-Geral da República pede a condenação de Eduardo Bolsonaro. Além disso, a acusação envolve suposta pressão contra ministros do Supremo Tribunal Federal durante as investigações da trama golpista. E o Supremo volta ao centro da disputa sobre a lei da dosimetria.
Edson Fachin recebe parlamentares enquanto o tribunal discute o futuro da nova regra.
E Cássio Nunes Marques vai ser o relator do pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro.
O governo Lula acelera o debate sobre o fim da escala 6x1.
A equipe econômica participa hoje de audiência na Câmara sobre redução da jornada de trabalho.
Na economia, o Desenrola 2.0 avança nas renegociações de dívidas.
O programa já movimentou quase R$1 bilhão em acordos em apenas uma semana.
A Petrobras registra queda no lucro do primeiro trimestre.
A estatal cita os efeitos da tensão no Oriente Médio sobre o mercado internacional.
E nos destaques internacionais,
Donald Trump rejeita a proposta do Irã e aumenta a tensão sobre o cessar-fogo no Oriente Médio.
E as autoridades de saúde colocam uma equipe médica em quarentena na Holanda após falhas no atendimento de um paciente com antivírus.
Esporte agora.
Hoje a TMC transmite a Copa do Brasil.
Fluminense e Operário se enfrentam à noite.
E também tem Cruzeiro e Goiás. Você não vai perder, né? Agora, 5h04.
Start TMC. Quem escuta sabe.
E você também não vai perder a previsão do tempo, porque a gente se programa também baseado em como o tempo vai estar, não é mesmo? Eu já tô aqui com o meu bichinho do... Daqui a pouco eu vou tomar água.
É o tempo, tá gelado,
mas tá seco, né? Porque não choveu. Então vamos ver como é que fica a terça-feira. Será de frio no sul e tempo firme em boa parte do país, com chuva isolada no sudeste e no nordeste. Aí Curitiba terá sol o dia todo e frio intenso com mínima de 5 e máxima de 19 graus.
São Paulo vai ter sol entre nuvens, tempo firme, tempo seco também, não chove, máxima de 22 e mínima de 7 graus.
No Rio de Janeiro, sol com névoa pela manhã e poucas nuvens à noite, máxima de 24 e mínima de 15.
Belo Horizonte vai ter sol entre muitas nuvens, pancadas de chuva também podem acontecer ao longo da tarde e também à noite, máxima de 24, mínima de 15 graus.
Brasília terá sol entre nuvens e tempo firme ao longo do dia. Máxima 29, mínima 16.
Recife, né? Sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva a partir do fim da manhã e ao longo do dia e da noite também pode chover. Máxima de 29, mínima de 24. Eu tava olhando aqui nesse momento, hein? Nesse momento. Agora são 5h05, sempre ao vivo aqui o Start TMC. 2 graus em Curitiba.
Nossa, é muito frio.
Então o pessoal que tá ali no 100.3, acompanhando o Start TMC em Curitiba, tá sofrendo um frio realmente bastante intenso.
Tem gente que gosta, que fala que fica mais elegante, porque se agasalha mais, mas tem gente que quer que esse tempo frio passe logo. Mas tá só começando também, né, gente? Estamos no outono.
É, tá no outono.
Já é pra tá esse friozinho.
Daqui a pouco a gente chega
mesmo,
no inverno,
né?
Já é pra tá frio. E em São Paulo, 9 graus nesse momento, de fato, mais um dia, né? Com essa queda brusca na temperatura. Enfim, você que tá acompanhando o Start TMC, tá acordando, tá naquela preguiça, ou já tá no carro indo pro trabalho, enfim, manda mensagem aí, como é que tá na sua região, seja Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo, ou qualquer outra região pelo aplicativo da TMC.
O tempo tá frio, mas as notícias estão quentes, então bora lá. A semana começa movimentada em Brasília, com repercussões nos três poderes. Nesta manhã, o presidente Lula lança o programa Brasil contra o Crime Organizado. No Congresso, a oposição já protocolou a PEC da anistia. E o ministro Nunes Marques toma posse hoje como presidente do TSE e para fazer esse apanhadão Estamos agora com o repórter Adrian de Almeida, então vamos com ele.
Olha, a semana começou já com o presidente Lula se reunindo com ministros para definir as pautas da semana, e uma delas é justamente sobre o plano de combate ao crime organizado. Hoje pela manhã vai ter a cerimônia de lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado, e Lula vai anunciar então 11 bilhões de reais em investimentos. Ontem também a gente teve aí o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, protocolando o PEC da anistia depois de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspender no sábado a aplicação da lei. De acordo com a oposição, a PEC foi criada para que justamente seja uma resposta ao judiciário que, segundo eles, não aceitou a decisão da maioria dos parlamentares. O ministro Nunes Marques foi sorteado também ontem à noite, o relator do pedido de revisão de Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente pediu aí a anulação dessa condenação de Bolsonaro, que mandou ele cumprir 27 anos e 3 meses de prisão. Falando em Nunes Marques, também hoje vai ter a posse dele como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no lugar da ministra Carmen Lúcia. Ele entra então com a missão de conduzir as eleições desse ano. Por fim, hoje também a gente vai ter a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, na comissão especial que trata do fim da escala 6x1. Para amanhã, a gente tem outro ministro, que é o Guilherme Boulos, e ele está assumindo então, né, o ministério, né, da Secretaria-Geral da Presidência.
Muito obrigado pelas informações, Adrian de Almeida, nossa reportagem acompanhando tudo direto de Brasília. Vamos para Minas Gerais agora. A vacinação contra a gripe não está mais restrita aos públicos prioritários. A Mariana Reis tem os detalhes.
A vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população mineira a partir desta terça-feira, dia 12 de maio. O governo de Minas Gerais anunciou que toda a população do estado, a partir dos 6 meses de idade, poderá ser vacinada. Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas este ano. A campanha busca aumentar a cobertura vacinal antes do inverno, quando é esperado o aumento das doenças respiratórias. O imunizante é gratuito e protege contra os principais vírus em circulação.
É, vamos nos proteger, porque a época é propícia, então, né, para essas doenças respiratórias. Vamos ficar bem atentos e cuidar ainda mais da saúde. Agora, 5h09, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou a demissão de 5 policiais civis condenados por tráfico de drogas e ligação com o primeiro comando da capital. Alexia Marília tem todas as informações.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficializou a demissão de 5 policiais civis condenados por tráfico de drogas e ligação com o PCC no interior paulista. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado. Além das demissões, um outro agente teve a aposentadoria cassada. Segundo o Ministério Público de São Paulo, os policiais atuavam em São José dos Campos e faziam parte de um esquema de corrupção ligado ao tráfico de drogas na região. De acordo com a investigação, os agentes cobravam propina de traficantes para facilitar a atuação do crime organizado. Em troca de dinheiro, os policiais estariam deixando de combater o tráfico e omitindo informações sobre criminosos nos boletins de ocorrência. O caso surgiu depois de uma operação lá em 2017, que investigava integrantes da cúpula do PCC na cidade do interior. Na época, as autoridades apreenderam cerca de 2 milhões de reais, além de documentos e anotações que indicariam pagamentos feitos aos policiais. Escutas telefônicas também mostraram que alguns agentes frequentavam pontos de venda de drogas conhecidos. Outro detalhe que chamou atenção foi a apreensão de munições desviadas da própria Polícia Civil, em posse de traficantes ligados ao esquema. Os policiais já tinham sido condenados pela justiça anteriormente e agora perderam os cargos de forma definitiva, após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Em fevereiro desse ano, outros 4 policiais civis também foram expulsos da corporação pelo governo paulista, por envolvimento nos mesmos crimes. Ao todo, 30 agentes foram denunciados pelo Ministério Público nesse caso, que investigou a ligação de policiais com o PCC em São José dos Campos.
Obrigado pelas informações, Alexia Marília, e de fato é uma preocupação muito grande, segurança pública no estado de São Paulo, na capital paulista também, Enfim, realmente um assunto que a gente vai continuar acompanhando aqui na TMC. 5 horas e 12 minutos, a onda de frio intenso que atinge o sul do país fez Curitiba registrar um recorde histórico no acolhimento de pessoas em situação de rua. E hoje eu citei aqui 2 graus, hein? Agora 5 e 12, 2 graus em Curitiba. As informações com o repórter Luiz Fernando Hanisch.
Hoje, terça-feira, o frio continua intenso. Madrugada gelada aqui em Curitiba, com mínima prevista de 5 graus para hoje na região metropolitana. O dia amanheceu com marcas perto de 0 grau no centro-sul do estado do Paraná. Esse frio todo que chegou antes mesmo do inverno é o responsável por um recorde histórico. Na madrugada de ontem, segunda-feira, a Fundação de Ação Social registrou 1.632 pessoas dormindo nas unidades de acolhimento. Olha, esse é o maior número já visto em Curitiba desde que a fundação foi criada, em 1993. Para a gente ter uma ideia do impacto desse frio aqui em 2026, esse total já supera o recorde do ano passado, quando mais ou menos 1.600 pessoas foram acolhidas no pico do inverno. A operação de atendimento envolve 19 equipes percorrendo as ruas da cidade até 1 hora da manhã para localizar quem precisa de ajuda. Ao todo, são mais de 1.700 vagas disponíveis e essas vagas são divididas entre fixas e emergenciais. Amanhã, quarta-feira, uma massa de ar polar continua atuando na região sul do país. A previsão é de temperaturas baixas e risco de geada leve a moderada em algumas regiões do Paraná. Curitiba, por exemplo, terá mínima de 7 e máxima de 21 graus. A equipe da TMC Paraná segue monitorando os dados sobre atendimentos, porque é possível que esse recorde seja novamente batido ao longo da semana.
É, vamos nos proteger então. É. Tebas falou aí, temperatura de 2 graus. Não é mole não, hein? O que você puder fazer para se proteger, faça, porque deve vir frio ainda amanhã. E agora, às 5 horas e 13 minutos, a investigação sobre a confusão envolvendo Ed Mota em um restaurante no Rio de Janeiro continua. E um outro assunto que a nossa repórter vai trazer é que após 100 anos cuidando da iluminação no Rio, o contrato com a Light foi renovado por mais 30 e a empresa prevê ajustes no serviço. Vamos então com a Rebeca Renzi.
No Rio, o clima é de apreensão. O cantor Ed Mota vai depor sobre a confusão que aconteceu em um restaurante na Zona Sul do Rio na semana passada. O atraso no depoimento foi por uma viagem que o artista estava fazendo quando foi intimado pela primeira vez. Durante a ação, o artista estava em uma mesa com amigos quando houve um desentendimento sobre a taxa de rolha do local. Segundo testemunhas, a briga inflamou e foram feitas ofensas e intimidações por parte do cantor. As imagens da câmera de segurança mostraram todo o caso. Ed jogou uma cadeira enquanto saía do restaurante. Uma pessoa chegou a ficar ferida com estilhaços de uma garrafa de vidro e precisou levar 7 pontos. A polícia agora escuta as testemunhas. Ainda no mundo da música, começou a fase de instrução do processo que acusa o rapper Oruan no tribunal do júri. Mauro Davi dos Santos é considerado foragido e responde por 2 tentativas de homicídio qualificado após um episódio de julho de 2025, quando agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico que estaria hospedado na casa de Oruan, no Joá, na zona sudoeste do Rio. Ele e os outros acusados arremessaram pedras contra os agentes, podendo conscientemente provocar a morte dos policiais. Ele também responde por outros crimes, como resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. Os moradores do Rio podem comemorar. A Light vai continuar responsável pelo fornecimento de energia em 31 municípios do estado do Rio pelos próximos 30 anos. A renovação do contrato com o governo federal veio acompanhada da promessa de 10 bilhões de reais e investimentos nos próximos 5 anos. Dinheiro que, segundo a concessionária, deve ser usado para modernizar a rede elétrica, trocar equipamentos antigos e tentar reduzir os impactos de apagões, principalmente em períodos de chuva forte e calor extremo. A empresa centenária no Rio também promete ampliar a digitalização do sistema e reforçar a infraestrutura em áreas mais afastadas por problemas no fornecimento. O novo contrato ainda prevê regras específicas para regiões consideradas de risco, tema que deve ser regulamentado pela ANEEL ao longo deste ano.
5:16, sempre lembrando que você participa com a gente, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, 119-7221-1001, estamos também no YouTube, no arroba TMC News BR, deixa o like e vem com a gente aqui no Start TMC. Pernambuco apresentou o resultado da pesquisa, sobre a capacidade de carga de Fernando de Noronha. Esse levantamento aponta o número máximo de pessoas que a ilha pode receber sem comprometer a preservação do meio ambiente. Quem conta pra gente no Recife é o repórter Kennedy Lacerda.
O estudo considerou fatores como produção de água potável, geração de energia, tratamento de esgoto e gestão do lixo. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Fernando de Noronha tem capacidade para receber 6.994 pessoas ao mesmo tempo. A pesquisa aponta que a ilha tem 7.883 moradores, entre permanentes e temporários, e recebe, em média, 3.075 turistas. Com isso, Noronha atinge 10.858 pessoas ao mesmo tempo, número que supera em 3.864 vagas a capacidade indicada pelo estudo. O levantamento aponta medidas consideradas necessárias para reduzir os impactos ambientais e permitir, quem sabe, uma futura ampliação do turismo. Dentre elas, a ampliação da geração de energia renovável, principalmente solar, em casas, pousadas, prédios públicos e empreendimentos turísticos. Vale pontuar que o acordo de gestão compartilhada de Fernando de Noronha, firmado entre os governos estadual e federal, estabeleceu limite de